Estamos usando a folha 19, se você trouxe sua folha. E estamos em 1 Samuel 23. Nós dividimos esse capítulo em duas partes. Na última aula, nós vimos a primeira parte, que foi a direção de Deus. Davi aprendendo a ser dirigido por Deus. E hoje nós temos a segunda parte, que é proteção. Então, Davi está aprendendo a ser guiado, dirigido por Deus e também a ser protegido, que são duas coisas muito interligadas. Para você ser protegido por Deus, você precisa ser guiado por Deus. Amém? A história é a primeira parte do capítulo que nós já vimos. Foi ali onde Davi não precisaria ter se metido naquela situação. Era um problema de Saul, não era problema dele. Mas aqueles que têm um coração para Deus, aqueles que têm um coração de pastor, que têm um coração pela causa de Deus, são pessoas que não se contentam em só ver os filisteus acabando com o povo de Deus em algum lugar. Então Davi ficou preocupado, recebeu a notícia de que os filisteus estavam saqueando, tirando os mantimentos lá daquela cidade de Keila, e ele pediu a orientação de Deus, e Deus falou, pode ir. Então nós vimos, só repetindo rapidamente, nós vimos três princípios sobre a direção de Deus nessa experiência. Primeiro, não é que você não possa pedir a direção de Deus para a sua vida, para os seus negócios, para seus assuntos particulares. Mas a nossa certeza, a nossa motivação de buscar a direção de Deus são dentro do nosso envolvimento com a causa de Deus. Então, como Davi, ele não ia ter nenhum lucro pessoal, ele não ia ter nenhuma vantagem pessoal em livrar aquela cidade dos filisteus, mas ele sentia no coração aquela necessidade de proteger o povo de Deus, de livrar o povo de Deus daquele perigo. Então, ele pediu a Deus, Deus, devo ou não devo ir? Então, nós vimos que é preciso estar envolvido com a causa de Deus. Em segundo lugar, nós vimos que Davi ouviu a opinião das pessoas que estavam junto com ele. Então, os companheiros, o bando de Davi, eles acharam um absurdo. Assim, nós estamos já em perigo de nossas vidas, você vai procurar um perigo ainda maior? Então, eles questionaram Davi, mas como? O que você vai fazer ali? Davi já tinha recebido uma direção de Deus. Deus falou, vai. E ele ouviu os companheiros, o grupo dele, que achou assim absurdo, achou assim um despropósito. Então, ele ouviu, mas não seguiu automaticamente. Ele ouviu e foi buscar de novo uma confirmação de Deus. Será que é para ir mesmo? Então Deus confirmou ainda mais. Então na direção, para buscar a direção de Deus, nós devemos ouvir os outros. Não somos um canal isolado, eu e Deus e acabou. Nós temos que ouvir os outros. Mas também não ouvir no sentido de fazer o que os outros mandam. Ouvimos os questionamentos, ouvimos as dúvidas e corremos para Deus porque a resposta certa vem de Deus. Em terceiro lugar, nós vimos que há momentos em que é necessário ter intensidade. Depois que ele já tinha ganho a vitória, ele quis saber de Deus se aquele povo daquela cidade, Keila, iria entregá-lo a Saul, iria traí-lo para Saul. E no versículo 10, 23, 1 Samuel 23, 10, Davi busca a Deus e insiste, e você sente nas palavras dele a intensidade, ele precisa saber o que é que Deus pode falar com ele sobre aquela situação. Então, foram esses princípios que nós vimos. Vimos a traição daquele povo. Nós vamos ver novamente, eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão de traição. E nós vimos que Deus está, também vimos duas coisas que mostram que Deus estava transferindo o reino para Davi. Saul está no trono, Davi não está levantando a mão para conseguir o trono por sua própria conta, mas Deus está transferindo o reino para Davi. Duas coisas, quais eram? A estola sacerdotal, Deus permitiu até naquela tragédia da morte dos sacerdotes, o único sacerdote sobrevivente levou a estola sacerdotal junto, que era Urim e Tumim, então Deus iria mostrar as coisas para Davi e não para Saul. Então o sacerdote, que seria junto com o rei para governar o povo, já não estava junto com Saul, estava junto com Davi. E a segunda coisa que Deus transferiu para Davi foi a unção de ganhar a vitória e de livrar o povo dos inimigos. Isso é obrigação, isso é a função do líder, que é livrar o povo dos inimigos. Essa unção já não estava mais com Saul, estava com Davi. Ok, nós estamos no versículo, no final do versículo 12, né? O Senhor contou para Davi que ele não poderia confiar no povo de Keila, que eles iriam entregar nas mãos de Saul. Então, versículo 13. Então, Davi se levantou com seus homens, cerca de 600. Que aqui, nesse versículo, nós vemos que os 400 haviam se multiplicado para 600. Quantos acham que Davi tinha uma boa base para multiplicar os seguidores? Ele estava assim, ele estava numa posição de aumentar os seguidores, um homem fugindo, em perigo de morte, né? E, na verdade, a história da igreja é assim, não é o que nós estamos vivendo nesse momento no Brasil, mas a história em muitos lugares, na China, por exemplo, em muitos outros lugares, na perseguição, apesar de todas as situações contrárias, Deus acrescenta mais. Davi não tinha nada para atrair pessoas, mas de 400 homens já tinham subido para 600. Então, esse versículo dá essa cena, que eu sempre falo assim, a gente tem que sentir o drama. Às vezes você lê as palavras e você não percebe o drama. Você tem que sentir o drama aqui. Davi tinha acabado de ver, eu acho que é o momento, não sei se você pode identificar isso na sua experiência, o momento às vezes que nós somos mais vulneráveis é logo após uma vitória. Deus tinha dado uma grande vitória, ele com, não fala o número dos filisteus, mas claramente Davi era um grupinho, 400 homens, 600 homens agora, e ele derrotou os filisteus, os poderosos filisteus. Então ele acabou de viver uma grande vitória. Só que logo após a vitória, ele passa por uma grande decepção, que é o povo de Keila, né? Ele não viu isso acontecer, porque Deus avisou antes. Mas ele ficou sabendo que o povo daquela cidade, que ele tinha livrado, não iria defendê-lo, iria entregá-lo nas mãos de Saul. Então ele está numa decepção terrível. E aqui o versículo fala assim, então Davi se levantou com seus homens, cerca de 600, saíram de Keila e foram-se aonde puderam. Isso sabe como é que a gente traduz isso? Foram sem rumo. Ele saiu de Keila e falou assim, e agora? Para onde que eu vou? Nós já vimos na sequência anterior que Davi tem aprendido um monte de coisas aonde não é o refúgio dele. O refúgio dele não é nem no santuário, nem com os filisteus, nem nos lugares fortes, não é nem com o povo que ele defendeu, né? Ele podia ter defendido, assim, olha como Deus me dirigiu. Deus me dirigiu para defender o povo de Keila, e agora o povo de Keila vai estar do meu lado e nós juntos vamos resistir. Não, Deus fala assim, o povo de Keila vai te trair. Então ele saiu aonde puderam. Sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Cessou de sair contra ele naquele lugar, mas ele vai continuar como a sequência nos mostra. Versículo 14. Davi permaneceu no deserto, em lugares fortes, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias. Então ele parou de ir atrás dele em Keila, mas quando ele foi para outro lugar, fala assim: Saul buscava-o todos os dias. Agora que coisa aqui, agora uma frase alentadora. Talvez Davi não pudesse sentir isso muito no momento. Mas que frase maravilhosa. Deus não o entregou nas suas mãos. Amém? Deus não o entregou nas mãos de Saul. Onde está o nosso refúgio? Não é num lugar físico, não é num lugar específico. Nós pensamos, gente, eu preciso arrumar dinheiro para me proteger de um dia que eu não tiver nada, eu preciso me proteger dessa forma, eu preciso ter amigos, eu preciso ter apoio, né? Deus está mostrando, Davi, passo por passo, nem as pessoas. Parece até uma contradição, nós vamos ver isso, vai ter um contraste muito forte aqui, né? Mas nem nas pessoas que a gente pensa, não, Deus nos coloca num corpo, Deus nos faz relacionar com a igreja, isso é verdade, nós temos uma grande família, nós temos aliança, nós temos união uns com os outros, mas na verdade nem no povo em si, nossa confiança, são essas coisas que Davi está aprendendo, parece que são coisas contraditórias. O refúgio de Davi não era no santuário, no tabernáculo? Você fala assim, mas ali que está o nosso refúgio? Sim, no verdadeiro tabernáculo, mas não no tabernáculo exterior. Não naquilo que tem, é importante, não é que aquele tabernáculo não era importante, era muito importante, mas o nosso refúgio está em Deus. Então nós precisamos aprender essa lição junto com Davi. Então, Saul buscava todos os dias, porém, Deus não o entregou nas suas mãos. E outro versículo que você sente o drama, versículo 15. Vendo Davi que Saul saíra à busca da sua vida. Tem uma outra tradução que fala assim, que Davi se apercebeu. Davi se apercebeu, porque antes ele sabia que Saul queria pegá-lo, mas até agora essa é a primeira vez, vai ter várias daqui para frente, né? Várias vezes que Davi vai se sentir como um coelho, quase sendo pego pelos cães caçadores, né? Assim, quase que pega, né? Vai ser nesse capítulo mesmo. Então, é a primeira vez agora que Saul vai realmente chegar perto de Davi. Então Davi sai de Keila, depois do livramento, ele vai sem rumo, Deus não entrega nas suas mãos, mas Davi está percebendo que Saul está chegando muito próximo. Então, vendo Davi que Saul saíra à busca da sua vida, esteve no deserto de Zif. Então agora nós vamos ter, nesse lugar, nós vamos ter esse forte contraste, né? Daqui a pouco, o povo daquela região, né, os zifeus, eles vão trair Davi também. Não é uma traição tão grande como Keila, porque Davi, pelo que nós sabemos, não tinha feito nada para livrar esse povo aqui de algum perigo, mas é uma traição. É, eles vão trair Davi e vão lá atrás de Saul, falam assim, nós sabemos onde Davi está, nós podemos informar. Por que as pessoas fazem isso? Porque as pessoas querem ganhar vantagem. Irmãos, dentro da igreja e fora da igreja, se não for pela misericórdia de Deus, o nosso coraçãozinho humano sempre chama, sempre vai atrás de lucro, de vantagem, de alguma coisa para nosso bem-estar. Então as pessoas que não estiverem dispostas a sacrificar pela causa de Deus vão fazer isso, até mesmo dentro da igreja. Isso acontece. Mas antes de falar disso, nós temos mais uma vez essa história tão bela aparece de novo. Quem é essa pessoa que nós já vimos anteriormente, esse amigo de Davi, essa pessoa que mostrou o verdadeiro amor, quem é? Jônatas. Jônatas vai aparecer nesse momento. Eu tenho falado sobre direção. Eu vou comparar assim, duas afirmações aqui. Né? Eu já tenho falado várias vezes. Quando você tem uma decisão muito importante e o risco envolvido é grande, Deus oferece mais confirmações, porque é muito importante. Talvez se fosse uma coisa menos importante, você pudesse dizer assim, Deus, fala comigo de novo, e Deus podia ficar bravo, eu já te falei. Mas né, no caso aqui que eu já acabei de relatar, Davi estava em perigo, ele tinha poucas pessoas, os seus companheiros eram contra a sua decisão, ele pediu a Deus de novo, Deus deu outra confirmação. Quanto mais, então eu até escrevi aqui, Deus manda a confirmação do tamanho da nossa necessidade. Deus manda a confirmação do tamanho da nossa necessidade. Quanto mais risco, quanto mais perigo, quanto mais nós estamos numa situação de não saber a vontade de Deus, mais forte Deus pode nos dar uma confirmação. Nós podemos ter fé para pedir a Deus uma confirmação quando nós estamos numa situação muito grande. Agora, quando é uma questão assim, tipo, eu não quero obedecer, né, como Balaão, eu quero uma desculpa para não fazer a vontade de Deus, aí Deus não vai mandar. Né? Ele pode até deixar a gente ver uma confirmação ao contrário, é verdade. Né? Deus, às vezes, permite que a gente sinta que Deus está confirmando e não é por ali, porque a gente ficou insistindo, e Deus falou assim, então vá. Então é muito cuidado nessas situações. Mas se nós estamos numa situação, pela causa de Deus, que envolve risco, que envolve necessidade de saber com muita certeza a vontade de Deus, Deus nos enviará mais confirmações. Isso é sobre direção divina. Agora, uma outra frase semelhante. Deus manda o encorajamento necessário para continuarmos firmes. Deus manda o encorajamento necessário para continuarmos firmes. Se nós estamos numa situação que não requer muita confirmação, muito encorajamento, Deus não vai mandar, é para andar pela fé. Mas se nós estamos numa situação, olha o que, Davi já passou, o que Davi vai passar até o final dessa experiência. Então Deus mandou um pacote. Eu me animo com isso aqui. Eu me animo. Parece que é uma historiazinha que ficou inserida aqui no meio, sem maior importância. Jônatas foi a última vez que ele vai ver Davi, tal. Mas por que Deus permitiu, por que Deus mandou Jônatas nesse momento da história? Porque Davi precisava, porque Davi estava num momento de grande angústia, porque Davi é carne e sangue como qualquer um de nós, ele podia ter desanimado, ele podia ter reclamado, murmurado, mas Deus mandou um pacote de encorajamento do tamanho que Davi precisava. Amém? Que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa, que Deus sabe do que nós precisamos na hora que nós precisamos. Se Ele não mandou ainda, Ele sabe que você não precisa ainda. Continua firme, vai indo, porque Deus vai te mandar na hora que precisa. Então, Davi está nessa situação, versículo 16. Então se levantou Jônatas, filho de Saul, e foi para Davi a Oreza e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Lhe fortaleceu a confiança em Deus. É disso que Davi estava precisando. Ele precisava de alguém. Ele precisava, tem uma outra história que vai acontecer bem no final desse livro de 1 Samuel, que Deus não vai mandar ninguém, mas diz que Davi se fortaleceu sozinho em Deus. Então, isso acontece também. Deus pode mandar alguém, Deus pode te dar graça na sua comunhão pessoal. De alguma maneira, Deus visita de acordo com a nossa necessidade. Então, Jônatas, a gente já falou, quero repetir novamente, Jônatas foi uma pessoa que ele que procurou Davi, ele se doou para Davi, ele tirou a capa, lembra, a primeira vez, ele tirou todas as coisas que eram tipo símbolos da sua realeza, da sua posição de príncipe, ele deu para Davi, ele correu risco, ele se indispôs, ou ele indispôs o pai dele contra si mesmo, né, defendendo Davi. Mas Jônatas, ele tem, eu sempre vejo aqui, Jônatas tem a parte difícil. Tudo bem, alguém podia falar assim, Davi aqui está correndo perigo de vida, e Jônatas está lá no palácio do rei. Jônatas tem a parte mais fácil. Cada um tem uma parte que ninguém mais pode fazer. Vocês me ouviram? Cada um tem uma parte que ninguém mais pode fazer. Se eu sou Jônatas, não adianta eu me comparar com Davi. Não adianta eu reclamar, falar assim, Deus, eu queria estar tanto na frente da batalha. Porque Jônatas é um homem que tem coração igual a Davi. Lembra o que ele fez contra os filisteus? Ele aquele ajudante, sozinho, só os dois. Né? Eles enfrentaram os filisteus. Ele tem um coração de enfrentar perigo. Ele não é uma pessoa que foge de perigo. Mas Deus deixou Jônatas. A parte que Jônatas tem que cumprir é uma parte que ele sozinho, ele não pode ser Davi e Davi não pode ser Jônatas. Então Deus deu para Davi, ele está no centro, se é um teatro, o holofote está em cima de Davi, tudo que Davi faz, a gente está acompanhando. E daí Jônatas, o que aconteceu com Jônatas? Jônatas está sozinho. Mas aqui nós temos uma prova de que Jônatas mantém firme a sua aliança. Irmãos, nós vivemos numa época em que a sua palavra, o seu compromisso, a sua fidelidade, isso aí se tornou em coisa de segunda categoria. Ninguém admira muito, no fundo a gente admira, a gente olha os políticos, né? E como eles quebram as promessas, e como eles não são fiéis, e como de repente um que era meu aliado começa a me denunciar lá na frente, não é assim que acontece na política? Né? Nós abominamos isso, mas na verdade a nossa cultura é uma cultura de que se você não está tendo lucro, se isso não convém para você, larga isso e vai procurar seu próprio interesse. Essa é a cultura, casamento é assim, se você não ama mais, você arruma até versículos para provar que você não precisa ficar casado com a mesma pessoa. Você acha até base bíblica, entre aspas, para justificar coisas erradas. Porque o mais importante no mundo hoje, o valor mais importante, é você procurar seu próprio interesse. Eu vou ficar aqui apodrecendo, eu vou ficar aqui na escuridão, eu vou ficar aqui enquanto o outro, mas não, eu vou buscar meu interesse. E todo mundo fala, vai atrás, lute por você mesmo. Você não vê o valor da aliança que Jônatas viu, a mão de Deus sobre Davi, e ele falou, eu abro mão de um futuro para mim mesmo, porque eu quero contribuir para o propósito de Deus. E ele foi fiel, ele foi leal, ele está lá junto com Saul. Você vê, Jônatas era o filho de Saul antes, no tempo de Davi, antes dessa situação aqui. Jônatas era o braço direito do pai dele. Quando se fala em guerra, Jônatas está ali na frente. Agora daqui para frente você vai ver Saul correndo atrás de Davi, e cadê Jônatas? O pai rejeitou Jônatas, claro, Jônatas não ia querer ajudar o pai dele procurar Davi, mas Jônatas é uma pessoa que ficou com Saul e está descartado, Ele está ali sem fazer nada, mas ele está na posição certa. Ele está ali junto, mantendo a lealdade, a firmeza da aliança. Olha só, Jônatas se levanta, vai para Davi e lhe fortaleceu a confiança em Deus. O que, que ele fez para fortalecer a confiança de Davi em Deus? Olha que é um versículo, mas é tudo que Davi precisava ouvir. E disse-lhe, versículo 17, não temas, a mão de Saul, meu pai, não te achará. A mão de Saul, meu pai, não te achará. Davi vai precisar guardar essa frase. Guarde isso aqui, que nesse capítulo mesmo, Davi vai precisar dessa palavra de Deus que Jônatas levou para ele. A mão de Saul não vai te achar. Ele precisa se agarrar a essa palavra com toda a sua força. Deus prometeu, Deus mandou Jônatas lá da corte, lá do palácio, para falar comigo essa palavra. A mão de Saul, meu pai, não te achará. Tu reinarás sobre Israel e eu serei contigo o segundo. Eu não quero ser o primeiro, eu vou ser o segundo, eu vou fortalecer, eu vou andar junto com você. O que também Saul, meu pai, bem sabe. Essa palavra foi importante para Davi ouvir também. Irmãos, quando a gente tem uma palavra de Deus e todas as circunstâncias, todas as evidências são contrárias, é difícil se manter firme naquela palavra. É ou não é? Se você já teve experiência, sabe disso. Então, nós que já sabemos a história, sabemos que Davi vai ser rei, a gente fala assim, claro que Davi sabia que ia ser rei. Ah, não era assim não. Davi sabia, o que que Davi sabia na prática aqui? O que ele sabia de forma prática? Que ele estava a um passo da morte, não é isso? Ele sabia que ele podia morrer qualquer hora. É isso que ele sabia. Então, quando Jônatas chega lá e traz uma palavra de Deus, é algo que realmente levanta. Irmãos, às vezes, Deus nos dá uma palavra para levar a uma outra pessoa. Né? Não vem numa visão, não vem num momento assim que eu estou cheio do poder do Espírito Santo. Às vezes, vem num momento calmo e tranquilo. A gente sente, eu preciso ir lá. E eu não sei, uma coisa tão simples, mas eu preciso ir lá e falar isso com uma pessoa. Aí você fala assim, que bobagem, eu vou falar isso? Claro que Davi sabe que vai ser rei, eu vou falar isso de novo. Mas é a coisa mais importante, porque quando chega uma palavra enviada por Deus, pode fazer toda a diferença na caminhada daquela pessoa. Sejamos fiéis a Deus. Uma pequena palavra de encorajamento. Quão frequentes são as nossas palavras de murmúrio, de reclamação, de crítica, mas quão raras são as palavras de encorajamento. Chegar perto de alguém, não porque eu gosto, não porque eu quero, mas porque Deus plantou uma palavra no meu coração, e eu sinto, sabe, Deus tem uma maneira de falar, cada um tem que descobrir como Deus fala com você, mas Deus tem uma palavra, uma maneira de assim, de insistir, mas não insistência forte, é uma, sabe assim, é um toque, toque assim, bem de levinho assim, faça isso, tá vendo ali, aí você fala assim, não, que é isso, aí vem de novo, bem de levinho, toque, toque, faz isso, sabe aquela pessoa, sabe, né? Volta, e Deus confirma, e a gente precisa ter abertura, a gente precisa estar disposto a arriscar. Você acha que Jônatas não estava arriscando até a vida? Saul já tinha falado, olha, meu próprio filho está me traindo, está se aliando com meu inimigo. Jônatas estava arriscando a própria vida. Mas ele arriscou a vida para obedecer o impulso de Deus no coração dele, e ele fez toda a diferença. Eu tenho certeza que essa palavra de Jônatas fez toda a diferença na vida de Davi nesse momento. Então, ele falou: tu reinarás sobre Israel, eu serei contigo segundo o que também Saul, meu pai, bem sabe. No meio disso tudo que Jonatas falou, tem uma coisa que nunca se cumpriu. Qual foi? Tem uma parte, né, dessa palavra que não se cumpriu, né? Dele ser o segundo. Esse era o sonho de Jonatas. Não se cumpriu. Nem todos os nossos sonhos se cumprem, mas isso não significa que não devemos sonhar. Vocês percebem? Olha, esse aí é muito claro aqui. Era errado Jonatas sonhar com isso? Não era errado. Era o que mantinha. Jonatas estava lá firme, mas ele sabia da possibilidade, porque na verdade isso aqui é a terceira vez que Jonatas faz uma aliança com Davi. Olha aqui, ó, versículo 18. Ambos fizeram aliança perante o Senhor. Terceira vez. Oh, mas vem cá, você já fez uma aliança no capítulo 18. Você já tornou a fazer aliança no capítulo 20. Vai fazer aliança outra vez. Por que outra vez? Porque cada vez a aliança está se ampliando, está se fortalecendo. Aliança de casamento é assim. Quando a gente casa, a gente não tem muito conhecimento nem da pessoa, por mais que tenha conhecido antes, você não tem tanto conhecimento da pessoa e nem do que está envolvido. Ninguém sabe o que está realmente envolvido num verdadeiro relacionamento. Então, no decorrer dos anos, pode ser que não faça uma cerimônia, não faça, né, uma coisa específica, mas se realmente é um casamento no Senhor, diante do Senhor, a aliança vai se fundamentando mais, vai se firmando mais, você se compromete mais ainda. Isso é o casamento. E isso é o relacionamento no corpo de Cristo. É assim. As alianças precisam ser renovadas. A nossa aliança com Deus. Fizemos uma aliança com Deus no batismo, ou antes do batismo, de acordo com a experiência de cada um. Você fez uma aliança com Deus. Você não precisa renovar sua aliança com Deus? Claro que precisa. Aliança se renova, não de uma forma leviana. Né? Eu, por exemplo, só um parênteses, que muitas vezes depois de uma pregação, depois de uma palavra, o pregador chama todo mundo para ir para frente, vamos fazer um compromisso com Deus, uma entrega com Deus. Tem pessoas que vão em todos, toda vez que chama para frente, toda vez que aparece uma hora, vem e... Então, nesse sentido, às vezes parece se tornar uma coisa banal, parece se tornar uma coisa assim, toda hora você está renovando, toda hora não funciona, aí você volta da próxima vez e renova de novo. Não é assim que eu estou falando. A renovação são em momentos críticos, são em momentos específicos da nossa vida. Isso aqui, não é toda vez que Davi encontrava com Jonatas, vamos fazer uma aliança de novo. Não era assim, não era uma coisa leviana, não era uma coisa banal. Aqui tem um momento em que Jonatas está lá no palácio, Davi está aqui fugindo, eles não vão ficar juntos, mas eles firmam uma aliança um com o outro, que os dois são comprometidos com a mesma causa. Irmãos, às vezes nós temos aliança, as mais fortes alianças, às vezes são com pessoas que nem estão do nosso lado geograficamente, fisicamente. Jonatas e Davi tinham uma aliança muito forte, porque eles estavam comprometidos com a causa de Deus. Então a aliança vai se ampliando, vai se fortalecendo, e vai mostrando que em situações diferentes, Davi vive uma situação, Jonatas vive outra situação, mas os dois estão comprometidos com o mesmo alvo, o reino de Deus, Davi no trono, porque este é o propósito de Deus, esse é o instrumento de Deus. Eu não tenho nenhum compromisso com um futuro, com uma carreira minha. Eu tenho compromisso com a causa de Deus. Amém, irmãos? Se o meu lugar é ser o segundo, terceiro, centésimo, milésima pessoa no reino, não importa. Eu quero fazer parte do reino de Deus. Agora, você quer sonhar? É o sonho que mantém Jonatas. Jonatas está lá no palácio de Saul, mas o que mantém Jonatas é o sonho de ver Davi no trono e ele do lado. Por quê? Porque eu vou ser o segundo? Não, porque ali nós vamos estar comprometidos em fazer o reino de Deus acontecer. Então, esse é o sonho. Não aconteceu, mas é a esperança, é essa esperança que mantém Jonatas no caminho. Então, Jonatas tem perseverança, Jonatas tem coragem e Jonatas tem esperança. Amém? Jonatas tem perseverança, ele tem coragem de enfrentar a adversidade, de fazer qualquer coisa, e ele tem esperança. São coisas importantes para manter a aliança viva. Perseverança, coragem e esperança. Ambos, então, versículo 18, fizeram aliança perante o Senhor. Então, Jonatas voltou para sua casa, porque lá era o seu lugar. Mas Davi ficou em Oreza. Agora vem, 19. Subiram os zifeus a Saul, a Gibeá, e disseram: não se escondeu Davi entre nós, nos lugares fortes, em Oreza, no outeiro de Aquilá, que está à mão direita. Quer dizer, né, esses nomes para nós não significam nada, mas ele está dando as coordenadas certinhas. Assim, Davi não está assim, 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 naquele lugar, a gente sabe onde ele está. Agora, ó rei, versículo 20. Desce apressadamente, conforme todo o desejo da tua alma. Oh, que povo bondoso, né? A nós nos toca entregá-lo nas mãos do rei. E aqui, novamente, já mostramos na primeira parte do capítulo, como Saul acha que Deus está ajudando. Ele está tão longe da vontade, ele acha que Deus está ajudando. E olha aqui a linguagem espiritual do rei Saul. Respondeu Saul: bendito sejais vós do Senhor, pois vos compadeceste de mim. Coitadinho de mim, né? Então ele tem uma linguagem espiritual, ele está falando de Deus, ele acha que Deus está ajudando, né? Como qualquer um de nós pode enganar a si mesmo, achando que Deus está fazendo coisas quando Deus não está fazendo coisa nenhuma. Então, muito cuidado com isso. Agora, olha a coragem do rei Saul. Um exemplo aqui para nós, né? A coragem do rei Saul. Vem os zifeus, contam para ele onde está, mas Saul mesmo assim não tem coragem de ir atrás de Davi. Ele quer mais segurança, ele é muito cauteloso, ele é muito seguro, né? Ele fala assim, né? Bendito sejais vós, tal. Versículo 22. Ide informai-vos ainda melhor. Eles já falaram exatamente onde está. Vai se informar melhor. Sabei. Notai o lugar que frequenta. Eles têm que ficar uma semana vendo, assim, né? Onde que ele sai, para onde que ele vai, como que ele volta, que hora que ele volta. Eles têm que ficar na espreita aí para ver como que são os costumes dele. Notai o lugar que frequenta. E quem o tenha visto ali? Foi-me dito que ele é astutíssimo. essa é a admiração, né, até que Saul tem por Davi. Foi-me dito que é astutíssimo. Atentai bem, informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se oculta, e quando estiverdes bem seguros, aí eu, o grande rei de Israel, quando a coisa estiver bem segura, aí eu vou, né? Vocês façam todo o serviço perigoso, vá lá, anota, assim, tá, faça tudo para mim. A hora que vocês tiverem muita segurança, me avisem que aí eu vou. Porque Saul não tem segurança, claro. Como ele vai ter segurança? Voltai para mim. Agora, no final do discurso dele, dá uma de corajoso. Então irei convosco, e se ele estiver na terra, eu o buscarei entre todos os milhares de Judá. Olha a coragem dele, né? No fim, depois que o povo vai fazer toda a parte preparatória, aí eu vou achá-lo aonde ele estiver. Vai achar onde estiver, já fizeram todo o trabalho de identificar exatamente o roteiro dele, é só ir lá e pegar, né? Assim se levantaram eles e foram a Zife, adiante de Saul. Bom, nós vamos parar só um instantezinho aqui, eu quero falar rapidamente sobre essa questão de traição, mais uma vez. Nós vimos isso duas vezes nesse capítulo. a traição maior foi dos habitantes de Keila, que não chegaram a praticar, mas Deus avisou Davi que eles iriam fazer. Né? Agora aqui também nós temos, né, já mencionei isso, mas eu quero, até tem um livreto que nós publicamos há muito tempo atrás, está sendo lançado agora por uma editora. É um título super contraditório. A bênção da traição. A bênção da traição. Como isso pode ser uma bênção, né? Não vou tomar o tempo aqui, mas é uma mensagem muito profunda de uma pessoa que viveu essa experiência de traição dentro da igreja, né, de pessoas dentro da igreja o traíram. E, irmãos, a gente pensa assim, gente, mas que coisa estranha, que coisa absurda. Eu fiquei sabendo esses dias, e são histórias que com certeza se repetem vez após vez, em toda parte. Essas histórias são muito comuns. Um pastor de uma igreja, numa determinada igreja, depois de 10 anos servindo aquela igreja, né, o presbitério, como mais ou menos a junta, né, da igreja, se reuniu e decidiu a revelia dele que o pastor não continuaria mais na igreja. Mas nem para contar para ele, ficou sabendo, algum tempo depois, eles já iam divulgar na própria igreja, para todo mundo saber, nem ele estava sabendo. Né? É só um pedaço de uma história, não dá para entrar assim nos detalhes, mas a traição é uma coisa que acontece continuamente. Por quê? Exatamente porque eu já mencionei, as pessoas estão sempre procurando o que é mais vantagem para si mesmas. Nós fazemos isso, às vezes, até com pessoas da nossa família, são às vezes coisas pequenas. Em vez de preferir uns aos outros, em vez de fazer o que é melhor para minha esposa, eu faço o que é melhor para mim. Em vez de fazer o que é melhor para meus irmãos, eu faço o que eu sempre, as opções na vida são sempre essas. É vantagem ou não é vantagem? Eu ganho quanto se eu fizer isso? Ah, vem e faça isso, tá? Na igreja, irmãos, eu estou falando na igreja. O que é que eu ganho? Talvez não dinheiro, mas o que eu ganho em termos de posição? O que eu ganho em termos de reconhecimento? O que é melhor? Às vezes a pessoa que está cuidando de nós fica doente, às vezes a pessoa não tem condição, não, descarta, pega outro. Vamos fazer o que é melhor para nós mesmos. Então a traição é algo que está sempre acontecendo. Só que a traição, meus irmãos, só esse resumo rápido que eu quero dar para vocês aqui. A traição pode causar uma de duas reações. E aí que está o grande desafio para nossas vidas. Nós podemos ficar amargurados com a pessoa ou as pessoas que nos traíram. Ou nós podemos ver a mão de Deus em tudo e aprender a olhar só para Ele. E Deus cuida de quem fez, Deus cuida de todo o restante. Esse é o grande desafio. Tem muitas pessoas, a gente também ouve continuamente de pessoas, às vezes líderes, pastores, que começam a ficar amargurados, começam a combater, que começam a querer tomar medidas contra as pessoas que fizeram isso, aquilo. Irmãos, a lição de Davi, a lição que Deus tomou tantos capítulos na Bíblia para nos mostrar, é que nós não nos defendemos. Não é o nosso papel defender a nós mesmos. Nós temos que aceitar todas as coisas que vêm como vindo do Senhor. Jesus é o nosso grande exemplo. Jesus, seguindo a orientação do Pai, ele chamou 12 homens, e um deles era traidor. Então Jesus escolheu as pessoas que o Pai mandou. Deus falou com ele, escolha este. A Bíblia diz que Jesus passou uma noite toda em oração antes de chamar os seus apóstolos. E ele chamou um por um, ele fala várias vezes, nos evangelhos ele fala assim, as pessoas são essas as pessoas que o Pai me deu. Só que um era traidor. Ah, nós falamos, mas é porque Jesus tinha que ir para a cruz. E eu e você? Será que nós também não temos uma situação? Davi tinha que viver essa situação. Então, irmãos, me acompanhe até o final dessa história. Rapidamente, nós vamos terminar esse capítulo. Eu quero que vocês vejam a bênção da traição. A bênção da traição. Ninguém procura, prestem bem atenção, a linha é muito fina. Os cristãos não procuram sofrimento. Nós não somos daqueles que infligem sacrifícios e sofrimento em nós mesmos. Nós não buscamos, nós não temos prazer no sofrimento, nós não buscamos o sofrimento. Mas nós aceitamos o que Deus manda para nós, sem ficar falando do diabo, ou sem ficar falando das pessoas, criticando, nós aceitamos todas as coisas das mãos de Deus. Esse é o caminho que o Senhor nos mostra, porque no meio dessas situações, Deus tem experiências que você não pode imaginar. Davi podia ter ficado num lugar bem seguro, todos nós iríamos querer isso no lugar dele. Nós iríamos querer assim, sem perigo, tirar o perigo, vamos ficar dentro de uma fortaleza inacessível, mas Davi vai viver uma situação aqui maravilhosa. Vamos continuar. Então, versículo 24, assim se levantaram eles e foram a Zif e adiante de Saul. Ora, Davi e seus homens estavam no deserto de Maom. Quem tem aquele mapa que eu dei, você pode ver Maom no mapa, né? Seus homens estavam no deserto de Maom, na campina, ao sul de Jesimon. E Saul e seus homens foram-se em busca dele. Como é que Saul sabia onde ele estava? Como é que Saul sabia? Por causa dos traidores, por causa dos informantes, né? Os zifeus estavam lá. Ó, Saul, ele está aqui agora. Ó, Saul, ele foi para ali, né? Eles sabiam, eles moravam naquela região, acompanhavam os movimentos, né? Então, ele saiu, né, do lugar onde Jonas se encontrou com ele, em Oreza, e foi para esse deserto de Maom. E ouvindo o Saul, ele perseguiu a Davi. Né? Versículo 25, sendo isso anunciado, né, ele desceu a penha e Saul perseguiu no deserto de Maom. Agora, versículo 26 é a cena dramática. Né? Procurem fazer um quadro mental aqui. Saul ia de um lado do monte e Davi e seus homens do outro. Estão tão próximos que tem um monte e de um lado Davi está correndo e do outro lado, e quem sabe, né, eles não podem ver um ao outro, quem sabe Saul resolve ir atrás de Davi pelas duas direções ao mesmo tempo. Davi está numa situação numérica muito inferior. Saul já sabe, ele está por ali, está quase chegando, é um coelhinho que está quase, os cães estão quase pegando, não tem saída. Saul de um lado do monte, Davi e seus homens do outro, apressando-se em fugir para escapar de Saul. Porém, assim que Saul e seus homens estavam para cercar Davi e seus homens, para os prender, estava quase cercando, estava a um passo. Você sabe que Deus tem um senso assim de deixar até o último momento, né? Quando o povo de Israel está do lado do Mar Vermelho e o povo do Egito atrás, quase chegando. Deus podia ter aberto o Mar Vermelho há muito tempo antes, né? Ai, passamos, né? Não, ele deixa todo o exército ficar assim, o povo de Israel está vendo aqueles enormes exércitos chegando, está ali, não tem saída. Aí Deus abre o Mar Vermelho, né? Quando Davi está ali, não tem saída, ele está vendo Saul chegando perto assim, e agora, para onde que nós vamos? Se formos para o campo aberto, eles têm muito mais recursos do que nós, não vamos conseguir nunca, eles estão sem saída. Chegou um mensageiro a Saul, dizendo, apressa-te e vem, os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul desistiu de perseguir a Davi, e se foi ao encontro dos filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Pedra de Escape. Amém? Você gostaria de ver Deus te livrar no último momento? Você gostaria de ver Deus sobrenaturalmente te livrar quando não tem mais saída? É, aquele momento eu gostaria, agora todos os momentos suspense antes, não. Né? Mas não tem jeito de experimentar o livramento de Deus sem passar por todo esse caminho antes. Agora vocês viram a bênção da traição? Se não é a bênção da traição, não tem a cruz e a ressurreição. Se não é a bênção da traição dos irmãos de José no Egito, José não teria chegado ao lugar de salvar todo aquele povo daquela fome que viria. Se não é a bênção da traição dos efeus aqui, Davi não teria aprendido que Deus vem para salvar sim, mas é no último momento, é no último instante. Eu já vi quantas experiências, é bom ouvir os outros contar isso, né? Passar a gente mesmo é difícil, né? Mas quantas vezes eu já vi contar a experiência de Deus mandar a pessoa, por exemplo, ir para tal lugar e não tem um centavo no bolso, e ela fala assim, mas você crê que eu mandei? Creio. Então entra na fila para comprar a passagem. Entra na fila, mas Deus, eu não tenho dinheiro. Entra na fila. Aí chega assim, falta duas pessoas para a minha vez. Ó Deus, o que eu vou fazer aqui? O que eu estou fazendo aqui? E chega uma pessoa naquele instante, né, aquele livro, O Intercessor. Se você quiser ver muita experiência fantástica, lê esse livro. Um homem que ouvia de Deus, às vezes ele tinha algum dinheiro, não era nem suficiente porque ele precisava, Deus mandava ele dar aquele dinheiro para o outro. Né? E ele tinha que enfrentar uma necessidade. Então, Deus faz as coisas de última hora, livramento sobrenatural. E subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes de Engedi, que você também pode ver no mapa que fica do lado do Mar Morto. Né? Então, Deus operou grandiosamente para livrá-lo na última hora. Vamos só resumir alguns princípios de proteção, como nós fizemos com direção divina. Só quero dar esses três pontinhos aqui, que a gente pode aprender para ser protegido por Deus. Nós já vimos três coisas para ser dirigido por Deus. Agora, para ser protegido por Deus, o que nós aprendemos aqui? Primeiro, para ser protegido por Deus, primeiro, ser guiado por Deus. Né? Eu falei isso no início. Se você quer ser protegido, você tem que ser guiado. Não adianta você ir pelo seu próprio caminho, fazer o que você bem entende e depois falar assim, Deus me livra. Deus é tão maravilhoso que Ele livra, mesmo assim, muitas vezes. Mas é um livramento que muitas vezes é para nos ensinar, para nos levar de volta a depender de Deus. Mas às vezes Deus não nos livra porque a gente, na verdade, entrou naquela situação não por direção de Deus, né? Tem situações que nós criamos e Deus não vai livrar. Você fala, Deus não está sendo fiel às suas promessas. Não, não é assim. Para ser protegido por Deus, tem que ser guiado por Deus. Então, antes de você entrar nas situações difíceis, procure saber se Deus está guiando, né? Então, primeira coisa, ser guiado por Deus. Segunda coisa, achar encorajamento em Deus. Achar encorajamento em Deus. O que quer dizer isso? Ele não podia achar, não era a saída, ele achar encorajamento em coisas naturais. Ah, eu tenho um exército grande, ah, eu tenho recursos, ah, eu estou num lugar muito seguro. Não, ele tinha que achar encorajamento em Deus. Isso pode ser, como eu já falei, pode ser diretamente de Deus ou pode ser que Deus mande, como ele mandou Jônatas, né? Deus manda alguém para nos encorajar, mas tem que achar. Irmão, se você quer ser protegido por Deus, você tem que ser guiado por Deus e você tem que começar a procurar. Quando você procura evidências, não procure evidências naturais. As evidências naturais podem falhar. Deus usa evidências naturais, mas elas sozinhas, elas não são seguras. Como nós já vimos, Saul achava que Deus estava guiando, que mandou os zifeus para me ajudar a achar Davi. Deus está comigo, né? Então, não é, as circunstâncias naturais podem ser traiçoeiras. Então, você tem que procurar aonde tem, na minha circunstância, na minha jornada, aonde tem evidências do encorajamento de Deus. Não depende de circunstâncias. Então, eu posso estar vendo na minha comunhão com Deus, uma visitação de Deus, Deus encorajando, Deus mandando uma palavra, como Ele mandou através de Jonas, mas alguma coisa em Deus, não nas circunstâncias naturais. Em terceiro lugar, não se desesperar, não se desesperar diante de traição ou circunstâncias contrárias. Não se desesperar diante de traição ou circunstâncias contrárias. Se você está buscando encorajamento em Deus, você quer ser protegido por Deus, você tem que buscar essa confiança. Deus nos envia o encorajamento que nós precisamos para isso. Mas nós precisamos buscar essa força em Deus, de não nos desesperar. Se você se desespera, né, e fala assim, não, Deus não está comigo, e quiser correr e desistir, né, você vai perder a proteção de Deus, você vai perder o livramento de Deus, né? Então, não se desesperar diante de traição ou circunstâncias contrárias. Vamos orar. Senhor Jesus, nós sabemos que só o Senhor pode operar em nós essa confiança e essa firmeza em Ti, Senhor. Por isso, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, para que cada pessoa aqui presente possa, ó Deus, buscar de todo o coração o lugar que o Senhor escolheu. Ó Deus, o Senhor tem um lugar para Jonatas, outro para Davi. O Senhor tem um lugar para cada um de nós. A gente tem uma enorme tendência de nos comparar com outras pessoas. Por que Deus não faz na minha vida igual Ele faz ou fez na vida de outra pessoa? Mas, ó Deus, que cada um possa buscar o lugar que o Senhor escolheu para nós. Ó Deus, que nós possamos buscar a direção de Deus, a proteção de Deus, o encorajamento em Ti, Senhor. Que nós possamos ficar firmes em todas as circunstâncias contrárias. Em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Deus abençoe os irmãos.